because you need people to make films.
Não tem um método assim, é tipo possessão.
O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação.
Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido.
Creo que sempre ando circulando por los mismos climas.
You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media.
Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho.
Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Olá, ouvintes! Eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala.
Eu sou a Stephanie Marol, do Cinema e Cena e do Instagram Discos da Estê.
Eu sou a Michelle Henriques, eu sou mediadora e organizadora do Leia Mulheres e eu também tenho um blog chamado Feminist Horror.
E hoje nós temos aqui uma convidada especial para a nossa conversa, a Priscila Armani. A Priscila vai se apresentar para quem estiver ouvindo a gente e falar um pouco para vocês como vocês podem encontrar os trabalhos dela.
E aí, gente, aqui quem está falando é Priscila, meu podcast é o podcast O Que Assistir. E, basicamente, eu dou em listas temáticas e pílulas de 15 minutinhos dicas do que assistir. E tudo que eu produzo, vídeos, os áudios. E eu tenho uns grupos no Telegram também, que a gente troca umas ideias sobre cinema. Tá tudo lá no www.oqueassistir.com.br.
Nós vamos deixar linkado na postagem para que vocês possam conferir todo o conteúdo que a Priscila produz. O podcast dela é muito legal, é curtinho, tem dicas muito bacanas de filmes. Então, confiram lá. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. No programa de hoje, nós falaremos sobre a roteirista, produtora e diretora australiana Jocelyn Moorhouse. A Jocelyn Denise nasceu em Melbourne em 1960. A sua mãe era professora de artes na escola onde ela estudou e depois do ensino médio, ela foi cursar a faculdade na Australian Film, Television and Radio School em Sydney. Lá, ela dirigiu seu primeiro curta, Pavani, em 1983 e se formou em 84. Depois de se formar, ela foi trabalhar com roteiro em televisão. Em 88, criou sua primeira minissérie, The Bartons, que foi seguida por várias outras. Em 91, veio seu primeiro longa, A Prova, sobre o qual falaremos hoje. Além de dirigir ele, também o roteirizou. Com o sucesso desse filme, apareceram muitas ofertas de projetos. E o filme seguinte foi um blockbuster hollywoodiano chamado Colcha de Retalhos, de 95. Depois disso, em 97, foi a vez de Terras Perdidas, adaptado de um livro vencedor do Pulitzer e com um grande elenco, mas com uma recepção mista por parte da crítica. Seu filme mais recente é A Vingança Está na Moda, de 2015. Jocelyn, ela é casada com o diretor P.J. Hogan. Ela produziu seus filmes O Casamento de Muriel, Amor a Toda Prova, e também roteirizou Peter Pan, Mental e o próprio Amor a Toda Prova. Bom, essa é a biografia profissional dela, mas como você ouvinte pode perceber, de 97 a 2015 foram 18 anos afastada do cinema, pelo menos da direção. Nesse momento ela só estava produzindo e roteirizando os filmes do marido. E aqui a vida pessoal da Jocelyn se mistura, e a gente não tem como não comentar sobre o fato de que com seu marido ela teve 4 filhos. A segunda filha deles foi diagnosticada com autismo e Jocelyn era a única pessoa com quem ela se comunicava, e por isso ela decidiu parar de trabalhar. O terceiro filho deles também teve o mesmo diagnóstico, então eles foram anos dedicados aos cuidados das crianças. Em uma entrevista, quando foi perguntada se depois do Oscar de melhor direção que Kathryn Bigelow ganhou, as coisas mudaram para as mulheres na indústria, ela disse que muito pouco. É uma mudança muito lenta que está acontecendo, e eu acho que nós que estamos fazendo filmes, nós mulheres que estamos nas posições de liderança, nós temos o dever de dar a outras mulheres tantas oportunidades quanto pudermos, de ter mulheres em papéis principais, os maiores personagens nos roteiros, nas posições na equipe, e eu definitivamente sinto a responsabilidade de fazer isso. Bom, então, essa é uma diretora que ela mistura humor com drama nos filmes dela. Ela tem um, com exceção de A Prova, que é o primeiro filme que nós vamos comentar, um foco bastante grande nas mulheres das tramas. E são filmes que, no geral, são bastante leves, né? E gostosos de assistir. Pelo menos assim, na minha opinião. O que, que vocês acharam dos filmes no geral?
Bom, eu não conhecia nenhum filme da diretora. Eu tentei assistir todos, mas eu não tive acesso a um deles, que é inclusive um dos que a gente não vai comentar aqui hoje. E eu também gostei muito dos filmes, eu achei eles leves. E eu sou apaixonada por cinema dos anos 90, né? Então A Prova, pra mim, e O Coxa de Retalhos foram os preferidos. Porque tem todo aquele clima de anos 90 que o cinema americano tem, tem no filme dela, apesar de não ser americana, né? E esse A Vingança Está na Moda é um nome muito horroroso, né? Eu vi que ele é tipo uma tagline no IMDb, né? Porque o título em original é The Dressmaker, mas enfim. Sem entrar especificamente no filme, né? Mas eu gostei muito dele. Ele é o mais novelão mexicano, assim, né? É o mais dramalhão, na verdade. E no final eu gostei muito da experiência
dele. Bom, eu já conhecia o Coxa de Retalhos, assim, da infância mesmo. Eu assisti com minha mãe. Bem criança mesmo, e adorava. Não sabia que era diretora, né? Aquela velha história. Às vezes a gente vê e não se preocupa com isso e tudo. E aí revi ele uns anos depois, porque como a Isabel também era fã da Claire Danes, então eu vi os filmes, tudo que ela falava como atriz, e ela faz uma ponta. Então reassisti mais adolescente, assim, gostei muito. E é tipo Virgem Suicidas, assim, é legal rever dissociar alguns anos e rever. Eu fiquei com medo de envelhecer, né? Mas o filme não envelheceu. Eu envelheci e eu gostei muito mais do filme agora. Então ele só cresce pra mim, O Coxa de Retalhos. Depois a gente dá mais detalhes. Consegui assistir também o Terras Perdidas, que a gente não vai falar. Que é isso mesmo. Ele é um puta elenco, um cast maravilhoso. Mas acho que não tem a mesma pegada dos outros, assim. Ele é um pouco estranho. Muito, muito difícil de assistir, muito, muito dramático. Lavar muita roupa suja, né? O tempo todo. Tô vendo aqui que ela tem um outro Pavani de 83. Esse eu não vi, não. E os outros dois, A Prova e A Vingança Está na Moda, é isso. Assim, mistura o humor com o drama de uma forma um pouco estranha. Isso é um pouco indigesta, mas eu gosto dos dois, apesar dessa estranheza que eu tenho, sim.
Eu não conhecia nada da Jocelyn. Foi muito interessante ter oportunidade de ter esse contato com a obra dela. E eu quis assistir o primeiro filme do qual a gente vai falar sem saber nada sobre ela, assim, só para ter, né, o primeiro impacto seria com o filme, sem saber nada sobre a biografia dela e tal, porque até então eu não tinha visto nenhum filme dela. E foi interessante ver a evolução dela, assim, como cineasta, assim, tanto do ponto de vista técnico até com relação ao desenvolvimento de narrativa, assim. E eu acho que tem também muito a ver com o tanto que ela acho que o fato dela ter vivenciado algumas coisas, né, ao longo da vida dela, diferencia muito, assim, o primeiro filme dela do último. Acho que é uma questão de vivência mesmo. E eu achei bem legal, achei bem interessante, gostei bastante.
O primeiro filme dela que nós vamos conversar a respeito é o A Prova, de 91. Nesse filme, o protagonista é o Martin, um fotógrafo cego, interpretado pelo Hugo Weaving, que tem um relacionamento complicado com a sua empregada doméstica, Cília, vivida por Genevieve Picot. E tudo fica mais complicado quando ele conhece Andy, um funcionário de um restaurante que frequenta, interpretado por Russell Crowe. A ideia de fazer o filme veio do interesse da Jocelyn sobre cegueira e fotografia. A diretora ganhou o Prêmio da Crítica no Festival de São Paulo, uma menção especial Golden Camera em Cannes, e venceu os prêmios de melhor filme, melhor direção, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro e melhor montagem no Australian Film Institute, entre outros prêmios. Então a gente vê já que foi como sendo o primeiro longa dela, já foi um filme muito premiado, ele teve um destaque muito grande no mercado australiano, né, que foi o que abriu as portas de Hollywood para ela. E é um filme que trata de uma maneira bem humorada de vários temas bastante delicados, assim, que são esses relacionamentos complexos entre os personagens, além da questão da cegueira, né?
Sim, é um filme bastante sinestésico, justamente pelo personagem do Hugo Weaving, né, ter essa peculiaridade, digamos assim, e então ele sente as coisas, né, ele percebe o ambiente. E é muito interessante um fotógrafo que não enxerga, né, pensar, ó, pra onde que eu tô apontando essa câmera? E toda essa relação com a fotografia no filme, eu gosto muito das descrições que o Russell Crowe, novinho, lindo, né, faz das imagens para ele, são muito interessantes. Assim, a personagem da Cília é muito intrigante, né? Ela é manipuladora e ao mesmo tempo um pouco fascinante, assim. Eu fico meio perdido com a trama da Cília, assim. Eu nunca sei qual é que é a dela, sabe? Que ela tem uma obsessão por ele, mas não é, eu não consigo ver como amor, assim, uma coisa meio possessiva demais. O que vocês acharam disso?
Então, eu acho que dos três foi o filme que eu menos gostei, assim, dos três que a gente vai analisar hoje, porque me pareceu um pouco até misógino essa abordagem dessa personagem, assim, eu não entendi muito bem o que que foi o objetivo, assim, com isso, mas com a forma como ela é retratada, assim, eu fiquei muito incomodada com a forma como ela foi retratada. E eu também achei que algumas coisas dos personagens meio clichê, sabe? O personagem principal ter problemas com a mãe, achei um negócio muito mal, assim, desenvolvido. Por outro lado, tem umas questões que são interessantes. Hoje em dia a gente tem mais exemplos de pessoas como ele. Por exemplo, não sei se vocês conhecem, tem até um youtuber que é cego. Mas na época, em 91, eu imagino que essa percepção do fotógrafo cego deve ter sido um negócio assim que explodiu cabeças, né? E eu fiquei pensando depois também se não teria sido mais interessante usar um ator cego de verdade. E essas questões todas passaram pela minha cabeça enquanto eu estava assistindo o filme.
Isso que a Pri falou de um ator cego, eu cheguei a pensar também. Mas nos anos 90 era tudo mais menos politizado, diga assim, né? Tipo, tinha menos cuidado com as coisas, né? Não tô defendendo de forma alguma, né? Só tô pensando em questão de época. E como a Estê falou, os filmes da Jocelyn têm um humor muito estranho, realmente. O clima todo desse filme é muito estranho, porque ele começa numa toada e ele muda para um triângulo amoroso cheio de obsessão, uma coisa bizarra, e depois termina tudo bem, né? E eu gostei, assim, dessa quebra de ritmo que ela deu no filme. E, gente, um comentário. Eu vendo o Hugo Weaving lembrando dele em Matrix, né? Porque eu cresci vendo Matrix, aí de repente ver um filme dele mais antigo foi bem curioso para mim. E eu também não entendi direito a trama da Cília, mas eu gostei dela. Eu gostei da abordagem que ela colocou. Claro, o filme tem alguns, como se diz, não furos, né? Tem umas quebras um pouco estranhas, mas pra mim funcionou. E eu fiquei imaginando como seria com a Isabella Rossellini no papel da Cília. Não sei porquê, fiquei com ela na minha cabeça. E eu gostei bastante do filme. Também, eu diria que foi o que eu menos gostei, mas ainda assim gostei muito dele.
É, tem um estilo Isabella Rossellini aí, né? Até a atriz é meio parecida com ela de certa forma, né? Lembra, né? Mas
é a mesma
eu
vibe,
concordo.
Né?
É, eu concordo com a Pri, assim, foi o filme que eu menos gostei e eu fiquei muito confusa com essa representação da Cília. Eu até anotei aqui uma hora que o personagem do Hugo Weaving fala sobre ela assim, Cília é minha empregada, uma mulher vil, eu a odeio. Então, assim, a forma como ele trata ela o tempo inteiro é muito desrespeitosa e, ao mesmo tempo... Ela tem toda essa dinâmica, como a Estê falou, muito obsessiva, que realmente não é uma coisa de amor, é uma coisa de, sei lá, quando ela fala que ela só fotografa as coisas que ela gosta, e aí mostra a casa dela, paredes inteiras cobertas com fotos dele, assim, é uma coisa meio de stalker mesmo, né? Ela vive pra ele, mas de uma forma muito negativa, né? Eu gostei do filme... Eu realmente acho que ele tem essa coisa desse tom que é meio intrigante, assim, esse humor meio esquisito. O Russell Crowe, por incrível que pareça, eu acho que... Eu acho que eu nunca tinha visto um filme tão antigo dele, porque eu lembro de ter conhecido ele no Gladiador. Mas, tipo, ele já tinha toda uma carreira na Austrália antes de... pra chegar em um blockbuster americano, né? E assim, eu gostei muito, eu não conhecia nenhum papel tão antigo dele. Então, não sei, assim, é um filme que me deixou bastante confusa, mas no resultado final eu gostei dele.
O Hugo Weaving, eu revi Priscila Rainha do Deserto esse ano, uhum. E eu não lembrava dele, porque eu era muito criança quando eu tinha assistido também, e tinha visto, ele lembrava, claro, do Matrix, né? E ele tá ótimo, assim, eu tô meio que ficando fã dele, assim, tô querendo ver mais.
Então.
Ele tá atuando muito bem aqui, né?
Pra mim, o Hugo Weaving no Priscila é a referência pro último filme da Jocelyn, que a gente vai mencionar depois, uhum. Né? A Vingança Está na Moda.
Verdade. Sim. Verdade, teve um bônus aí, Hugo Weaving.
Só ia comentar que eu também virei muito fã do Hugo Weaving depois desse filme. Eu quero rever o Priscila. E o Russell Crowe, se eu não me engano, o primeiro filme que eu vi com ele foi o Skinheads Força Branca, que ele era super novinho, e o filme é meio tosco, meio violento, então foi uma boa surpresa ver como ele atuou bacana nesse filme.
Eu lembrei muito do, assim, claro que tô falando de um clássico, e esse filme ficou meio, apesar de eu ter gostado, ele é meio mal coordenado, achei, assim, tipo, não se decide muito bem, as histórias vão... misturando, né, como tem aquela relação do Andy com a filha, what the fuck, sabe, tem umas coisas meio estranhas, que o rumo que tomou é bem, bem confuso, mas o blow up do Antonioni, ele tem todas essas camadas com fotografia, esse é um fotógrafo também, não é cego, mas tem essa questão do suspense de uma coisa que ele fotografou e aí, o que, que é aquela coisa, sabe? No filme nós vamos descobrir se é aquilo mesmo, porque na ampliação varia. Então, eu acredito que tem uma influência forte aí do blow up, uma tentativa assim, de aproximar. Me lembrou, né? E é complicada a vida desse homem. Assim, eu fiquei mais com piedade mesmo, porque... Ele não acredita nem na mãe, sabe? É muito vulnerável a situação de você não poder confiar em ninguém, né? Dá a impressão que só na visão, assim, que você realmente pode acreditar em alguma coisa e aí as pessoas te traem, sabe? Te enganam. Então é bem triste a situação.
Não, é só porque eu queria ponderar. Uma coisa que eu fiquei pensando também sobre a forma como a Cília é retratada. E também o fato de que rola uma pseudo-reflexão sobre a questão da deficiência dele, quando, né, ele relata que ele deixa de confiar na mãe dele, porque a mãe dele não falava, entre aspas, a verdade para ele, né? Também tem essa questão da problematização do que é verdade, né? Porque dependendo do lado da fotografia que você olha, o personagem do Russell Crowe tá mentindo para ele ou não. E tem a questão de que ele é uma pessoa com deficiência, mas pela forma como a gente vê no filme, a impressão que quem tem alguma deficiência é ela. sabe? Eu também fiquei pensando se também não teria sido uma intenção por detrás disso aí, dela problematizar o que, que é uma deficiência, né? Porque ela é uma pessoa que claramente tem um problema muito mais grave que o dele. E a sociedade percebe ele como uma pessoa frágil por ser cego. Mas se for olhar os dois, ele é até a pessoa mais saudável da relação, apesar de toda a problematização, apesar de todos os problemas que ele tem. Mas ela também, ela apresenta uma obsessão assim, que é muito complicada de lidar. Eu fiquei pensando se também a dinâmica dos dois tinha um pouco a ver com isso.
É. Uma coisa que eu fiquei pensando, inclusive, hoje a gente estava conversando sobre aspectos de acessibilidade do conteúdo que a gente gera assim, pro Feito por Elas. E o filme tem muito essa questão da descrição das fotos, né? Porque o personagem do Hugo Even ele tira, o Martin, né? Ele tira as fotografias e depois ele pede para as pessoas comentarem para ele, descreverem o que elas estão vendo, e ele coloca atrás, né, uma breve descrição que ele imprime naquela fitinha de Braille, né? Então, tem essa questão de como enxergar as imagens sem vê-las, né? E na Cracóvia, que é o grupo de padrinhos e madrinhas do Anticast, tem o Sidney, que ele é cego, e ele tem um perfil no Instagram que é o Descreve Pra Mim, que é muito interessante. Ele escolhe fotos que ele pega, ele já explicou que ele pega assim, de acordo com as descrições que tem, as tags, às vezes em sites, algumas coisas assim, né? E aí ele posta no Instagram com essa hashtag, Descreve Pra Mim. E as pessoas têm que se esmerarem para descreverem, assim, o melhor possível a imagem que tá ali, sabe? Mostrando as formas, as cores, as sombras, o que tá sendo enquadrado, o que tá sendo cortado, tipo, os detalhes que você conseguir, né? E aí eu fiquei pensando nisso, essa questão mesmo que você levantou, Pri, de não ser um ator cego interpretando, então eu acho que fica devendo mesmo, mas como a Mi falou, não era uma preocupação esse tipo de representatividade nos anos 90, infelizmente, né? Embora as reivindicações já existissem, obviamente. Mas também, em toda essa relação de imagem, cinema e cegueira, inclusive eu gostaria de perguntar para o Sidney, e é uma coisa que eu não fiz, se ele já assistiu esse filme e o que ele achou dele por causa dessa representação, que talvez seja um pouco problemática em alguns aspectos, né, da pessoa cega. Então, talvez por vincular, eu digo assim, a esses relacionamentos muito complicados e tal, não sei, assim, eu fiquei pensando em uma série de coisas a respeito de imagem, a forma como a gente entende a imagem, a forma como a gente se relaciona, o cinema, o personagem cego dentro de cena e ao mesmo tempo a gente assistindo isso, sei lá, assim, né, essas relações.
Ô Sidney, se você estiver nos ouvindo, eu queria saber sua opinião também, que tem vários outros filmes sobre cegueira, assim, eu acho bastante fascinante. Tem um ensaio sobre cegueira? Tem vários, mas eu adoro aquele Blind, de 2014, que é do Eskil Void, acho que é assim que fala mesmo. Verdade. Que a personagem está se tornando cega, né? Uhum. Então ele é maravilhoso, aquele filme, assim, eu queria ver o que ele viu, se ele gosta. E o Dançando no Escuro também, com o Bjork, do Lars von Trier. Que também é esse processo, né, de ir perdendo a visão gradualmente. Eu não sei se... Mas eu acho muito interessante esses filmes. Eu acho inusitado colocar essa temática.
Deixa eu só fazer um comentário literário. Tem um livro de uma escritora, que se eu não me engano é chilena, que foi lançado pela Finada Kozak, que se chama... Gente, eu esqueci o nome do livro, mas a autora chama-se Lena Meruane. E é sobre uma protagonista que tá perdendo a visão. Então as páginas do livro vão ficando mais escuras conforme o enredo vai avançando. Começam brancas e termina cinza bem escuro. E eu acho que ainda dá pra achar o livro. Uma recomendação que eu faço, assim, já no tema.
Que legal isso.
Ah, que bacana.
Pena que a editora não funciona mais e não tem mais edição do livro, né? Mas eu espero que alguma outra editora compre os trabalhos dela, né? E continue publicando aqui no Brasil.
trabalho gráfico interessante,
né? A Kozak era ótima nisso, né?
Ah, e só mais uma coisinha também pra comentar sobre esse humor estranho do filme. É, não é exatamente aquele filme que a gente dá gargalhadas, tipo comédia pra valer, assim, né? Mas teve um momento que eu ri pra valer, que é a hora que o Martin tá dirigindo e aí eles são parados pela polícia e quando ele é perguntado, você é cego a vida toda, o que você faz dirigindo? Ele fala, eu esqueci. Essa hora eu ri.
Não, eu ri muito porque aquela hora que eles estão no carro depois, aí eles riem freneticamente, então é divertido ver eles rindo, sabe?
É.
Eu só consegui rir essa hora porque até então você não, eu não sabia se eu ficava preocupada com o acidente, né? É bizarro.
Aquela cena no drive-in é muito angustiante. Não sei se vocês se sentiram dessa forma. Nossa, eu fiquei passada.
Assim, eu encarei como uma coisa, sim, bastante homofóbica do cara, né? Porque...
Sim.
E aí o outro não sabia o que estava acontecendo, né? Tava tateando ali as coisas no carro, que eu acho que é a minha cena preferida, ele sentindo aquelas coisas no carro, assim, eu acho lindo. É, e aí, de repente, ele vira uma ameaça. Não é possível que o cara não percebeu que ele tava de óculos e tudo, mas enfim. Escrotices.
Ah,
é, inclusive, a relação dos dois, assim, que ensaiam um romance homossexual, assim, eu tava achando super fofo. Mas, é, infelizmente, não deu pra desenvolver, né? Ficou, assim, na... Acho que ficou na paixão dele pelo outro personagem, né? Acho que os dois acho que estavam gostando um do outro, mas não teve a oportunidade de concretizar. Assim, eu achei uma relação bonita até certo ponto.
Usando o linguajar dos jovens, eu estava shippando muito os dois para eles ficarem juntos. E a moça, a Cília, encontrar outra pessoa para se relacionar, porque realmente era muito doentio aquilo. E só voltando à questão de como ela é representada, realmente... me deixou, assim, muito angustiada. Mas ele já tinha aquela relação ruim desde sempre, de não confiar em ninguém. E ela tinha aquela coisa de cuidar dele. Ele não queria ser cuidado, mas ao mesmo tempo queria. Enfim, eu adoro essas bizarrices de relacionamentos dos anos 90 nos filmes. Só nos filmes, gente, que fique claro.
Bom, em resumo, é um filme estranho, né? É, mas é um filme, no mínimo, interessante. E ainda mais por se tratar de um primeiro trabalho.
A fotografia dele tinha que ser boa mesmo, né? Mas é um destaque. Então, eu acho um filme bonito, né? Apesar dos pesares. Mas a gente sempre comenta dos personagens não humanos do filme, né? Então tem uma gatinha, né? Que pra mim era gatinha, que ela é igualzinha uma das minhas gatas. Mas é um gato, é o Ugly. Que começa o filme e ele cai no lixo lá que o Andy tava arrumando. Aí eles levam ele pro veterinário, é super legal, tira mil fotos, exas, e aí cadê o gato? Cadê o Andy? Tipo, não teve um desfecho pra ele, né? Fiquei assim, poxa.
E eu também anotei do Ugly, porque eu já tive um gato chamado Medonho, então eu me identifiquei.
Que ótimo, coitado do gato.
O Medonho não tinha o rabo e era caolho.
Ai, que dó.
Eu achei legal ver esse filme agora, assim, porque eu tô prestes a fazer 30 anos e tem o aniversário da Cília, né, que também é bizarro, que ela vai lá e faz o bolo e tal, e fala, não, agora eu sou mais menina, eu sou mulher, entendeu? Aí fiquei meio assustada, tipo, nossa, eu tenho 30 anos e tal, será que é cruel, assim,
30 anos é a melhor fase.
Melhor idade? Tô entrando na melhor idade?
Sim.
Melhor idade.
Demorou.
Bom, por falar em melhor idade, então, né, vamos pro Colcha de Retalhos.
Aê!
Que é o filme de 95. É, numa breve sinopse, né, a Finn, que é um personagem vivida pela Winona Ryder, é pedida em casamento pelo noivo dela, mas ela tá avaliando se ela quer realmente se casar e como esses planos se encaixam na carreira acadêmica dela. Para refletir, ela se isola na casa de sua mãe, rodeada por senhoras mais velhas que lhe contam histórias sobre amor e perda enquanto fazem colchas de retalhos. O elenco inclui Maya Angelou, Ellen Burstyn, Anne Bancroft, Jean Simmons, entre outras. Não à toa, o filme foi indicado ao prêmio de melhor performance por um elenco no Sindicato dos Atores. E quem levou foi Apollo 13.
Nem vi, mas... Retalho Rules. Tinha que ter ganhado.
Ai, gente, que filme lindo, né? Minha nossa, eu fiquei apaixonada por esse filme. E fiquei triste de não ter visto quando era mais nova, assim, mas ver agora, aos 30 anos, né? Apesar de ser mais velha hoje do que a personagem da Winona, né? E, gente, o que é ver a Maya Angelou falando, né? Tipo, é muito apaixonante. E aquela atriz que faz a filha dela, ela faz aquele seriado que eu adoro, Luke Cage, gente. Desculpa, eu sou apaixonada por seriados da Marvel. E ela é uma vilã, ela é toda bravona e tal. E nesse filme ela é totalmente diferente daquela imagem que eu conhecia da atriz. E assim, foi maravilhoso. E a mesma coisa da Ellen, eu não sei pronunciar o sobrenome dela. Como é que é, Isabel?
Burstyn.
Burstyn, isso. Que ela fez o Exorcista também, né? E de repente ela tá como uma senhora fofa. E a Anne Bancroft, que eu adorava já desde o Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, né? Um clássico dos anos 60, 70, 80, não lembro direito. Enfim, pra mim é um filme foda de mulheres fortes, aquela coisa de mulheres se ajudando, de um universo em que mulheres se entendem e... Apesar, assim, tem as minhas problematizações básicas de viciada em problematizar, né? Aquela coisa heteronormativa e tudo mais, né? Aquele sofrimento todo, enfim. Mas eu adorei, eu acho que é o meu preferido da diretora.
É, o Coxa de Retalhos, pra mim, eu sou até suspeita, porque acho que ele tá no algum top, nem que seja top 50 da minha vida, assim, porque eu gosto demais dele, sempre gostei. E realmente, as atrizes, né, muito fodas, todas, e tem até umas pontas, assim, tipo, quem mais que faz que não é tão... Eu falei da Claire Danes no início, é muita gente mesmo, é um cast violento de bom. E o processo da personagem também tá parecido com o meu agora, foi legal rever, né, escrevendo, acho que ela faz a tese de doutorado, né, tá mais pra isso. Mas essa loucura mesmo, né, que a gente fica, é o conflito, tipo, eu preciso viver, mas eu tenho que produzir, e aí como é que as coisas vão se encaixando, né, as experiências de vida da gente vão se misturando ao que a gente tá costurando nessa escrita. A diretora gosta muito dessa coisa de costurar também, né? Depois a gente vai ver na Vingança se tá na moda. É, ela curte isso, assim, de costurar. E eu acho massa também.
Esse filme fez meus olhos suarem muito, sabe? Mas é engraçado porque eu nunca tinha assistido. E eu assisti e a minha irmã mais nova, ela tá planejando se casar em breve. Então foi bem interessante assistir esse filme com essa perspectiva. Porque eu tento passar algumas coisas da minha vivência para ela e ela meio que fica um pouco, digamos assim, relutante. E aí é interessante ver esse diálogo geracional assim no filme, né? Porque ela escuta algumas coisas, raciocina sobre outras, tem as próprias vivências dela e chega às conclusões dela, assim, e eu gostei muito da metáfora da colcha de retalhos como realmente a vida, né, que a nossa vida é uma colcha de retalhos, cada retalho é uma parte que a gente vive, um pedaço de nós, e no caso do filme, o filme é uma colcha de retalhos, né, montada pelas histórias das personagens e tal. E, gente, eu esqueci o nome daquele ator, que homem maravilhoso. Eu fiquei passada com aquele cara.
Qual dele?
Aquele boy magia. Eu esqueci o nome dele.
O dos morangos?
Nossa senhora, que homem aquele.
Eu lembrei de Morangos Silvestres, do Bergman, porque tem essa questão das traições no filme, e tá associado ao morango e tal, e ele entrega os morangos que ele colheu pra ela.
É Derek. Olha, eu nem tinha pensado nisso.
É, o morango é muito essa frescor da juventude no filme, sabe? Do Bergman. E aí acho que traz um pouco disso aqui também. essas tentações, sabe? Muito legal.
O morango, ele é uma fruta que é muito vinculada a essa questão sexual mesmo, né? Ela é carnuda, vermelha, suculenta, aquela coisa, né? Então, muito sugestivo quando ele chega com aquela cesta gigante de morangos vermelhos pra ela, né?
Gente, nossa, foi o filme de estreia desse ator, que o nome me fugiu, mas eu vou lembrar dele. E a Estê tava falando de elenco, também foi o filme de estreia do
Jared Leto.
Gente, ele tá nesse filme?
Tá, ele é aquele...
Por incrível que pareça.
É um dos sacanas, né? Tipo assim, chega, faz o filho, vaza.
Ele tem tipo 30 segundos.
Do papel da Naya Zelu Nova.
Sim, ele tá, gente, ele tá a mesma coisa, né? Ele é eterno, ele é vampiro, não tem condição aquele cara, né?
Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, esse cara dos morangos que vocês estão falando e tal, ele fez aquele filme estranhíssimo, Doom Generation, do Greg Araki. É, então, ele nos anos 90 ele fez bastante coisa, e eu lembrei dele do filme do Greg Araki, que me marcou muito, Doom Generation. Aí quando eu vejo ele nesse, tipo, fazendo papel de um sedutor bonitinho, eu quase tive um negócio.
Então, assim como a Mi, eu também achei esse filme delicioso, mas tenho minhas problematizações, né? Mas começando falando sobre as coisas positivas. Primeiro, esse elenco, porque é um grupo de mulherada foda. Desculpa falar, assim, mas não tem como não se impressionar, assim, quando tem um filme desses com um grande elenco, com uma história minimamente bacana e trabalhando em cima disso, né? É impressionante. Depois, essa coisa, como a Estê mencionou, da costura, eu gosto muito. Assim como na Nadine Labac, que a gente mencionou sobre cozinhar, né? Existe essa união das mulheres em torno da cozinha. Eu acho legal esses filmes que trazem a questão da cozinha ou da costura, porque muitas vezes são coisas que são subestimadas por serem tradicionalmente vinculadas aos afazeres domésticos femininos e que no final são atividades fodas, difíceis e que quando compartilhadas, quando feitas assim de maneira coletiva, a gente percebe todo um cuidado, toda uma alquimia que é posta ali, né? E que é muito bacana ver o resultado final. Essa questão da heteronormatividade, o que me incomodou mesmo é que os flashbacks das velhinhas mostram que a maior parte delas tiveram relacionamentos tristes ou abusivos, algumas não, né? Mas, de certa forma, aquele relacionamento que a personagem da Winona Ryder, tem com o noivo dela é romantizado no filme, mas também não é um relacionamento bacana. A forma como ele pressiona ela para casar, sendo que ela tá com outros objetivos nesse momento. Quando ela liga para ele e quem atende o telefone é uma mulher e depois ela confronta ele e ele fala que ela deve ter ligado pro número errado. Isso é tipo um gaslighting total. Ele tá basicamente chamando ela de louca nesse momento, né? Então, assim... Esses romances, muitas vezes, eles se perdem tentando criar algo como bonito, quando, na verdade, seria muito problemático se a gente fosse analisar direitinho, né? Então, a princípio, eu vou colocar isso e deixar para vocês, assim, comentarem o que vocês acham disso, do relacionamento dela.
Na verdade, o relacionamento da Winona com esse namorado, esse noivo aí, é insuportável, né, pra quem tá assistindo. E, na real, ele é um babaca, porque ela tá passando por uma fase super complexa, tipo, de escrever uma tese, e ele fica pressionando pra casar, e ele dá essa de louco, né, de falar que ela ligou pro número errado, e ela fica nessa, e fica pressionando essa coisa de vamos casar, e, gente, deixa ela resolver a vida dela e depois eles se juntam, né? E sendo um spoiler já, né, de final feliz dos dois juntos e tal, eu achei totalmente desnecessário aquele final. Pra mim, ela tinha que falar, foda-se esse cara, eu vou ficar aqui com elas e a gente vai criar uma sociedade matriarcal e vai ficar tudo muito lindo. Mas, infelizmente, não foi assim.
Sim!
Uma pena.
Não seria tão Hollywood.
Oportunidade perdida.
Pois é, não seria Hollywood, mas seria a coisa mais perfeita do que ninguém merece, aquele otário, né?
Difícil a gente conhecer ele, assim, né? Não sei, a gente tem todas as cenas dão uma ideia meio errada, mas parece que o filme todo tá construindo isso, tipo assim, por mais que a gente saiba que é muito triste essa realidade, né, tipo, ah, o casamento tem problema, tem traição, tem coisa, as mulheres vão tendendo a aceitar isso, e mesmo assim se casam, e mesmo assim, né, tipo, eu não sei, no final é meio previsível, né, tem o lance do corvo, e aí, tipo, você já sabe onde é que esse corvo vai dar, sabe, você sabe. É muito previsível. Eu também gostaria que não fosse esse o final, mas acaba que eu acho que fechou assim, o que essa tristeza toda que a gente já sabe que tem e acaba casando, sabe? Acaba juntando. Eu não consigo não gostar desse filme, assim, nem um pouco, desgostar dele por nenhum aspecto, porque realmente é muito... O lado emocional, a memória que eu tenho dele é mais forte que isso tudo.
Bom, eu penso que aquele corvo foi um momento muito Game of Thrones, né? Depois eu fiquei pensando nisso. Mas, enfim, eu acho que é meio que uma experiência que ela tinha que viver. Eu acho que fica bem claro que ele é tipo o primeiro marido dela. Ele é tipo uma experiência assim, que, pela qual ela precisa passar. E aí eu acho que é por isso que ela ficar com ele meio que deixa o filme redondinho. Mas num determinado ponto do filme eu tava torcendo pra ela ficar com o boy magia mesmo, assim. Porque ele tinha uma pegada no começo, uma pegada mais assim... Não, vamos lá, aventura, vamos viver a vida, a gente é muito novo e tal, vamos curtir e tal. Aí depois você percebe que no fim das contas são todos, né, uns caras dispensáveis, assim. O melhor seria mesmo ela ter ficado lá, sistema matriarcal, uhul, igual a Michelle falou, porque esses homens estão com a nada, não. Mas aí a impressão, quando o filme acabou, é engraçado, né? Acho que se eu tivesse visto esse filme mais novinha, talvez eu seria como a Estê, eu acharia o filme perfeito e tal, assim, muito bonitinho e tal. Mas como eu já sou uma pessoa mais desiludida da vida, já marcada pelas minhas cicatrizes de vivência, eu fiquei pensando isso, que esse aí vai ser o primeiro marido dela. E também porque as histórias das mulheres ao redor dela mostram muito isso também, né? Todas elas têm vivências que mostram muito isso.
Tentativas e erros, né?
É, sabe? É. Tipo, um casamento é tipo o começo de alguma coisa, né? A impressão que a gente dá, vendo muito filme hollywoodiano, o Felizes para Sempre, dá a impressão de que o casamento é o fim. Mas, na verdade, o casamento é só o começo das coisas, né? E aí, acho que foi bom eu ter assistido esse filme mais maduro para ter essa percepção, assim, de que aquilo ali é só o começo de várias histórias que provavelmente vão acontecer com ela. Mas essa questão da heteronormatividade me incomodou um pouco também. Tipo assim, cadê os outros relacionamentos que não estão aparecendo, sabe? E todas, né, apaixonadas por homens, tudo muito certinho e tal, mas também a época, né, e o fato de ser um filme hollywoodiano naquela época, acho que tudo isso aí deve ter pesado bastante.
Eu penso pela época mesmo, porque, inclusive, como a gente discutiu no podcast, por exemplo, da Nora Ephron, tem milhões de problemas, aquela coisa da heteronormatividade, só que tem aquela lembrança afetiva. E são filmes gostosos de assistir, né? Então tem aquela função, né? A gente veio gravar hoje o podcast já pensando, né? É uma diretora mais leve, igual quando a gente gravou da Nick Caro, né? São filmes mais acessíveis, são muito gostosos, então a conversa acaba sendo mais leve. Não tanto porque a gente gosta de problematizar, né? E pra terminar de problematizar, né? Além da heteronormatividade, também tem aquela coisa de que necessariamente a mulher precisa ter um homem na vida pra começar um enredo, sabe? Então todas elas no flashback tinham algum marido que deixou, marido que morreu, marido que isso, que aquilo. Entendo, da época, claro, mas hoje em dia a gente tá querendo ver outras coisas, né? Mulheres conquistando e realizando coisas além do matrimônio.
É, nesse caso dos flashbacks, eu até entendo porque a maioria delas eram donas de casa naquela época, década de 50, 40, 60. Então, a expectativa das realizações sociais giravam em torno do casamento, né? Mas realmente parece que elas não tinham nenhuma outra aspiração. Na verdade, uma delas até mostra, né, que ela deixou de fazer coisas que ela aspirava em função do casamento, assim, que foi uma promessa de muitas viagens e muitas aventuras, e foi só um filho atrás do outro, no final das contas, né? E outra problematização que eu faria é a questão da personagem da Maya Angelou, né? Porque são todas mulheres brancas, e aí só tem uma mulher negra entre as velhinhas, né? Depois tem a filha dela também. Mas, assim, a relação que ela tem com essas mulheres inicialmente, embora tenha se desenvolvido um afeto na idade que elas estão hoje em dia, mas a gente vê que no flashback que, na verdade, ela chegou na casa como empregada doméstica. E ela é a personagem que é a mais mandona do grupo. Então, esse estereótipo da mulher negra, mandona, sempre de cara fechada, né? E uma só e empregada doméstica, né? Então, a gente vai ter que sempre usar a época em que o filme foi feito e as épocas que ele retrata nos flashbacks como desculpa, mas são coisas que têm que ser apontadas.
Mas eu acho,
né,
massa que ela é mais respeitada, tipo, ela manda naquela coxa, sabe? Tipo, ela é a palavra final ali, a tradição é dela, né? Veio da família dela. Então, começar disso ali e tudo, eu acho importante. E acaba que a personagem da Winona Ryder, ela questiona essas coisas, assim. Ela tá confusa, acho que ela termina confusa também. É uma trama fechada, mas eu não vejo que ela se resolveu totalmente. Tipo, ela fala, não, monogamia, não. É o conceito ultrapassado, tudo. Mas acaba caindo nisso, assim. Tipo, o tema da coxa, né? Onde é que o amor reside? Nunca é, tipo, dentro de si mesmo. Nunca é uma coisa assim. É sempre externo, né? É outro problema que eu veria, mas que acho que é mais... Nem só... Além dessa questão política, é uma coisa humana mesmo. Uma tendência humana que a gente tem de buscar esse afeto fora, esses relacionamentos fora, e acaba caindo nisso. Acaba voltando para relacionamentos imperfeitos, porque é o mais próximo que você tem disso. Então, eu acho que ele acaba tendo... Ele tem essa crítica embutida de alguma forma, sabe? Você consegue perceber toda essa... Como esses homens todos são problemáticos, mas acaba que você ama eles. Então, você fica com eles.
Então, essas falas da Winona Ryder, até porque ela fica mudando de tema na pesquisa dela, né, pra tese, mas todos os temas estão relacionados a questões da mulher, né, e ela tá muito envolvida com questões de gênero na pesquisa, num geral, embora ela não se defina por um tema específico, né. E aí, no final, quando ao terminar o filme ela opta pelo casamento, mesmo ele fazendo aquela pressão já de falando de ter filho e etc, para mim me parece que esses questionamentos que ela fala sobre perder a liberdade e tudo mais, fica num rompante de rebeldia daquele momento que depois ela se conforma. Mas, por outro lado, o filme ele traz muitas falas que são muito bonitas, assim. Então, teve uma que eu anotei, que era... Alguém falou assim que, na verdade, não é culpa de ninguém. O amor um dia simplesmente morre. Eu achei isso tão lindo. Muito poético, assim. E aí, eu fiquei pensando também, esse tipo de filme... Às vezes, que tem um grupo de atrizes, que tem mulheres fortes e sororidade e tudo mais, às vezes fica muito marcado como filme de mulherzinha, né? Mas é tão gostoso conseguir assistir um filme desses. Eu lembro de ter visto esse filme quando eu era criança já, mas eu não tinha memórias dele, só foi me voltando quando eu revi agora, né? Mas, assim, tem filmes tipo Tomates Verdes Fritos, sabe? Que... Toda vez que tu rever, sempre vai ser gostoso, sabe? E é isso, essa experiência.
Esse eu tenho que rever. Nossa, tem muitos anos que eu assisti Tomates Verdes Fritos. E eu achei interessante, a Isabel falou da Sofia, da personagem, que, né, era super independente, fazia mergulho, queria ter a própria vida dela e tal. e acaba se casando e tendo que lidar com um monte de filhos e tal. Nessa história, o que eu achei muito interessante, pena que não é tão explorado assim no filme, é que num determinado momento, a filha mais velha dela pede para ir para a faculdade. Não sei se vocês lembram disso. E aí Sim. Ela vira para a filha dela e fala assim, não, você não vai porque a prioridade é do fulaninho, que é o irmão que ela tem, sabe? E aí eu fiquei pensando, né, como que o machismo é algo tão introjetado, assim, e ela mais velha, ela perguntando para a personagem da Winona Ryder, ah, quando você vai casar? Quando você pensa em ter filho, sabe? Assim, ela era uma pessoa e a vida meio que transformou ela em outra pessoa, ela acabou ficando amarga. E acho que a cena que o marido dela deixa ela e leva um retrato dela jovem com ele é muito nesse sentido, assim. Tem muita sabedoria nisso aí, tem muito repertório nisso. Eu fiquei muito tocada com a história da Sofia, porque eu fiquei pensando quantas Sofias não existem por aí, né?
Exato isso, que até em um momento elas falam, né, que no casamento os maridos domesticam a esposa até ela não ser mais quem ela é, e aí eles se entediam e vão embora, que é exatamente o que estava sendo retratado ali, né, e é muito pesado.
Sim,
isso.
E eu gosto demais também do fato de ter a Winona Ryder como cartaz do filme, vamos dizer que ela é a front girl do filme, mas são vários protagonistas, né, eu acho que é muito bem trabalhado, todas as histórias. Acho que elas têm bastante espaço ali para as memórias delas e para contribuir com o todo, né? Que é essa coxa mesmo. Então, acho que todas são bem desenvolvidas. Posso estar puxando sardinha, mas eu entendi cada retalho. Assim, acho que foi bem costurado.
É, eu só queria fazer um comentário antes da gente ir para o próximo filme e falar que a gente está de parabéns, a gente consegue problematizar até filme da sessão da tarde. Eu acho isso muito legal.
Estamos aqui para isso, né? Mas ao mesmo tempo deixando claro que é um filme que é uma delícia de assistir, né? Assim, a gente não vai dizer, ah, esse filme é perfeito, mas dá para dizer que, nossa, eu tive... essas 2 horas, acho que não chega a 2 horas, né? Eu não lembro a duração dele. Maravilhosas assistindo esse filme, é um deleite. Apesar desses pontos que a gente tá comentando.
Pra mim, ele foi a mesma coisa do Sintonia de Amor, assim. Tem 1000 problemas, 1000 coisas pra apontar, mas são 2 filmes deliciosos que eu recomendo. Se você estiver na bad, senta pra assistir e esquece de problematizar.
Então, e aí, já usando isso como gancho, eu vou dizer que esse próximo filme que a gente vai conversar é sobre ele. Ele foi lançado em 2015, chegou no Brasil em 2016 e eu já vi 2 vezes. Porque é exatamente esse tipo de filme. Aí a gente vai falar dos probleminhas dele, mas também... com esse mesmo espírito gostosinho de assistir, que a gente já percebe que é uma marca da Jocelyn, né? Então, esse filme é o A Vingança Está na Moda. É, ele se passa nos anos 50 e a protagonista é a Tilly, interpretada pela Kate Winslet, que retorna para a cidade natal, no interior da Austrália, depois de anos na Europa, em busca de vingança contra as pessoas que lhe fizeram mal quando ela era criança. O filme ele ganhou o prêmio de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante para Judy Davis no Círculo de Críticos de Cinema da Austrália. Ele foi indicado ao prêmio de melhor figurino no Sindicato dos Figurinistas nos Estados Unidos. Ele recebeu os prêmios de melhor atriz, atriz coadjuvante, ator coadjuvante e roteiro na Associação de Críticos de Cinema Australianos e venceu também os prêmios de melhor figurino, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor atriz, além do prêmio da audiência na Academia Australiana de Artes Cinematográficas e Televisivas. E aí a gente já percebe que, de novo, é um filme com um elenco de peso e com qualidades técnicas, né? E quando perguntaram para Jocelyn por que ela achou que esse filme foi um sucesso de bilheteria na Austrália da forma como ele foi, porque ele ficou semanas, assim, no topo da bilheteria, ela disse, eu acho que o que aconteceu é que foi focado nas mulheres. Nós sabíamos que havia uma audiência feminina lá fora que vai ao cinema. E nós sabíamos que esse era um filme escrito por uma mulher, sobre mulheres e estrelado por mulheres incríveis. Nós queríamos ter certeza que elas o vissem e, se o fizessem, provavelmente contariam para suas amigas sobre ele e iriam ver de novo. E foi exatamente isso que aconteceu. Também todo mundo ama a Kate Winslet. E esse é um papel perfeito para ela, porque mostra como essa. Mostra como essa incrível mulher fodona. Ao invés de Clint Eastwood voltando para a cidade com sua arma e seu cavalo, nós temos Kate Winslet voltando para a cidade em busca de vingança, e ela está armada com uma máquina de costura e seu conhecimento de alta costura. Então, cara, maravilhoso, assim. Maravilhoso essa noção de saber que existe esse potencial do público feminino no cinema, né? A gente viu isso no Brasil também, no Que Horas Ela Volta, dirigido por uma mulher, estrelado por mulheres, e a quantidade de mulheres que foi assistir o filme no cinema, né? Entre outros, né? São filmes emblemáticos, porque, óbvio, não são filmes que são feitos para o público feminino, mas que têm essa característica de atrair fortemente o público feminino. E essa noção de que com uma máquina de costura e uma noção de moda, você pode fazer a sua vingança. Não precisa ser um cavalo e uma arma.
Eu acho meio curioso esse negócio de falar de público feminino, né? Porque uma mulher nunca vai gostar da mesma coisa que a outra, né? Mas, de fato, eu preferi mil vezes mais hoje em dia ver uma vingança sendo feita com uma máquina de costura do que com aquelas armas enormes que o Clint Eastwood usava no Dirty Harry, por exemplo. E o que me chamou muita atenção nesse filme é como a fotografia dele é incrível, né? Tecnicamente, o filme é a coisa mais linda do mundo. Aquele cenário seco, né? Eu achei sensacional. Aquela cidadezinha bem velhinha e tudo mais, achei incrível. As atuações incríveis, só que eu achei muito problemático aquela relação dela com aquela criança, né? Porque aquele cara nasceu nos anos 90, aquilo me deixa um pouco, não sei, não colou aquele casal pra mim, me deixou um pouco, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui.
Só uma observação, isso é um problema de casting terrível, porque teoricamente os dois têm a mesma idade, eles estudaram na mesma turma na escola. Esse é o único problema no filme pra mim.
Eu ia perguntar isso.
Relação, assim, tipo, matrona com os novinhos, né? Não?
Não. Esse é um problema de casting, porque por mais maravilhosa que a Kate Winslet seja, ela não parece ter a mesma idade que o menino Hemsworth lá, né? Então.
Menino Hemsworth.
Eu fui até pesquisar, ela nasceu em 75, ele nasceu em 1990, né? Então,
15 anos.
Exato, tipo, não me convenceu aquilo. Assim como eu fico incomodada vendo filmes com meninas novinhas, com caras muito mais velhos, eu fiquei incomodada nesse, porque não rolou, ainda mais com essa falha que nem a Isa tá falando, né? Que eles estudaram na mesma sala, como assim, né? E aquele irmão dele, ele é nitidamente bem mais velho que ele também. Então, não sei. Pegasse o irmão dele, o Thor, né? Eu acho que talvez casasse um pouco melhor. Mas, enfim. Tirando isso, é um filme delicioso. O Greven, gente, pra mim, incrível, maravilhoso. Todo aficionado com tecidos. E quando ele se monta no final vestido de toureiro, é sensacional. O filme tem uma carga dramática bem pesada, aquela cena do que ele cai no sorgo lá, que ele fica asfixiado, se asfixia, é muito pesado, mas tem essa carga de riso também. Eu dei algumas risadas altas com esse filme, eu gostei bastante. É difícil ver filme hoje em dia assim que me faça rir de verdade, e esse conseguiu.
Eu achei que eu que tinha entendido errado que eles eram da mesma sala, e que eles tinham estudado juntos, porque eles têm diferença de 15 anos, eu fiquei pensando assim, eu que devo ter entendido errado e tal. Mas, porque no filme não mostra ele criança, né? Aí eu fiquei pensando nisso depois. Eu gostei muito desse filme, dos três foi o que eu mais gostei. Ele tem uma abertura muito teatral, e eu fiquei impressionada com os figurinos quando eu descobri que a Kate Winslet aprendeu a costurar e ajudou a Margot Wilson a fazer os trajes que ela usou no filme. Eu achei bem interessante. Também achei bem legal essa ideia de que o filme é Os Imperdoáveis como uma máquina de costura, que a Jocelyn fala numa entrevista, né? Achei bem interessante isso. As cenas com a Judy Davis, ela foi indicada a 2 Oscars, mas eu não lembrava muito da carinha dela. E é impressionante como que, principalmente do terceiro arco em diante, ela cresce, assim, como atriz, assim. A partir do momento que, né, a própria mãe passa a trocar mais bola com a filha. É impressionante o tanto que ela é uma puta atriz, assim. Fiquei desejando até ver um pouco mais dela, assim. Tem uma cena das duas, assim, que é logo depois da morte do Ted, que é um negócio assim, pelo amor de Deus, quase passei mal assistindo aquilo. E é muito tocante, assim, a forma como elas se relacionam. Mas é bizarro porque uma coisa que esse filme me causou um estranhamento, e ele é baseado num livro, então não sei se no livro é assim também. Mas a impressão que dá é que as coisas caminham numa determinada velocidade até esse evento com o Ted, e depois desse evento parece que tudo corre, sabe? Parece que tudo acontece correndo, sabe? É uma debandada geral, sabe? Eu fiquei pensando assim, gente, essa meia hora final tá parecendo Game of Thrones, sabe? Tá... É engraçado que você entra no perfil do filme no IMDb, tá lá, contagem de corpos. Eu tô assim, pô, que coisa, sabe? E é um filme que, pra mim, me pareceu um Dogville bem mais agradável de assistir, assim. Tem a mesma pegada, assim. E me lembrou muito Dogville enquanto eu tava assistindo. Mas eu achei, de todos os filmes, assim, ele tem essa marca, né, da Jocelyn, que é esse humor negro involuntário. Você fica às vezes até constrangido de rir de certas situações, e ao mesmo tempo é um filme muito profundo, né, muito interessante, assim, do que é dela não ter essa lembrança vívida do que foi, entre aspas, o assassinato do menino, sabe, assim, que é uma coisa muito, tipo, às vezes a gente tem traumas na infância e a gente não consegue se lembrar, e até a gente conseguir se lembrar e lidar com isso, é um longo caminho, assim. Então, eu achei, no geral, achei bem legal,
talvez
gostei bastante.
Talvez só voltando para os lugares, né, para reavivar algumas memórias.
Sim, e quando a mãe fala assim, ah, você voltou por minha causa, mas não, na verdade, não era eu que precisava de você, você que precisava de mim, sabe? Achei uma porrada na cara isso.
E o que eu acho interessante também é como a vingança dela se processa utilizando o próprio provincianismo da vizinhança, né, da população ali da vila, né, porque no final ali tem uma série de pessoas que estão alheias ao que está na moda lá fora. Ela traz a credibilidade dela dizendo que era costureira em Paris, né, e eles não têm os conhecimentos, não têm as informações sobre isso, mas eles estão sedentos, assim, por assimilar o que ela trouxer para eles, com uma forma até de provar superioridade um em relação ao outro. Então, acaba criando uma competição entre as outras mulheres, assim, né? E eu acho incrível quando ela chega com aquela luvinha branca e aquela maletinha da máquina de costura Singer, assim. Mas essa questão de como o filme se desenrola do meio pro final, como as coisas parece que saem do trilho por algum momento, por mais que eu goste muito do filme, gosto mesmo, assim, eu devo dizer que eu acho que isso é um problema de direção, assim, desculpa, Jocelyn, porque eu acho que existe um certo problema de inconstância no tom do filme, que oscila muito, que a trama, ela, às vezes, tá nessa coisa do humor ácido, mas aí entra o romance não encaixa muito bem, pelo menos pra mim, assim, né, uma coisa que não funciona muito bem, aí entra o drama, e aí vai pra esse final onde as coisas saem do controle, assim, mas parece que ela não tá muito certa de que tipo de filme ela realmente quer alcançar, sabe, ela fica tateando dentro desses gêneros e o resultado final é muito bom, por incrível que pareça, mas é porque eu acho que também tem um conjunto de fatores, que é as atuações que são muito boas, é a direção de arte que é maravilhosa e a história em si é muito interessante. Então eu acho que esse conjunto de fatores aliados compensam um pouco essa inconstância na direção.
É, falou tudo. E outros detalhes, que só para deixar quem não viu ainda com vontade de assistir, é um dos filmes que coloca cenas do Crepúsculo dos Deuses, de 1950. O Lynch fez isso recente no Twin Peaks agora e foi sensacional a forma como ele encaixou. Eu adoro, assim, quando ela chega e limpa aquela casa toda e coloca a mãe na banheira e começa a costurar, sabe? É um contraste muito bem feito com o quanto ela é elegante, né, perfeita, com aquele ambiente rústico que ela tá, né, com as pessoas mais simples, e depois ela começa a transformar tudo. E uns detalhes super simpáticos, tipo, o cartão dela de visita, ela corta, assim, o endereço, coloca o novo endereço, né, tipo, caso... que todo mundo sabe onde é que é. Esses detalhes, para mim, são muito atrativos no filme. E o contraste também, outro contraste. As lembranças não são mostradas em preto e branco, como é mais usual, mas é um tempo muito nublado. E hoje em dia está solar, né? Muito, muito quente o lugar, muito sol. Que mais? Tem uma atriz, que eu estou tentando pegar o nome dela aqui também, que ela fez aquele filme ótimo com o Ethan Hawke. É uma atriz muito versátil. Como é que ela chama, gente? Socorro. Tô tentando achar aqui. É porque não é muito famosa, mas ela tá impressionante. É aquela menina que vai casar e muda as roupinhas, tudo. Ela consegue se fazer nos personagens de uma forma muito, muito diferente. Ela fica muito diferente nas caracterizações, tipo... troca a roupa dela, ela vira outra pessoa, assim, isso é muito legal. E que mais? E a Judy Davis também tá maravilhosa, acho que ela é minha personagem preferida, na verdade, a mãe dela. Estou muito apaixonada. Eu não gosto muito, assim, desse... eu acho o humor do filme muito excessivo, acho que passou do limite, tá? Porque ela chega lá e é um luto atrás do outro, e eu acho que ela lida de um jeito quase que sobre-humano com isso. É claro que o luto é estranho de lidar mesmo, você não vai responder da forma que se espera, né, ficando deprimido e tudo, mas tipo, a mãe dela morre e tem aquela cena que é ótima, mas eu acho meio mal colocada com o Hugo Riven, que ela tá cantando, dançando, foi meio bizarro pra mim, acho que eu preferia que fosse mais dramático nesse ponto, sabe, eu queria ter chorado em vez de ter rido, ou não rido, eu não ri, né? Eu não consegui rir muito não, assim. Mas é isso, é mais um filme da Jocelyn que é esquisito, tem os problemas, mas que a gente adora no final, né?
Só um comentário, essa atriz que a Estê tá falando, eu gosto bastante dela também, ela fez um filme de terror chamado Jezabel, que é ruim, mas é bom. Eu gosto bastante de filme de terror ruim e, enfim, esse daí é bem legal. E, gente, eu queria só me despedir rapidinho, que eu vou ter que sair da gravação, queria agradecer a Pri por ter participado com a gente hoje. E eu gostei muito de conhecer o trabalho da Jocelyn. Eu vou correr atrás do que eu não assisti e ficar de olho. Tomara que ela consiga lançar alguma coisa. Enfim, gente, muito obrigada, viu, por mais um programa e até o próximo.
É interessante porque essa questão dessa personagem, ela até muda de nome, né? Assim, ela acho que ela chama Gertie, aí eles passam a chamar ela de Trudy, né? E ela começa no filme, a impressão que eu tinha que ia ser tipo uma pessoa que ia mostrar a questão da sororidade, assim, entre mulheres, porque, né, ela começa gostando de um rapaz e sem ter a mínima chance com ele. E aí ela vai lá e pede ajuda para a Tilly, e a Tilly ajuda ela. E aí eu achei que alguma coisa ia sair daí, até algum tipo de relacionamento. Então, quando ela se vira contra a Tilly, eu achei de uma traição, de uma cachorragem assim, absurda. Assim. E ela, sabe, ela meio que vira, sabe? Eu fiquei passada, assim. Acho que nem é o termo certo, cachorragem, porque cachorro é um bicho bacana, fiel, né? Que tá sempre com a gente. Mas é bizarro, assim, a forma como ela... São duas traições, na verdade, né? Uma na infância e outra depois na idade adulta, se você analisar essa personagem por si só. E é bizarro, assim. É até um pouco triste, assim. E ela se veste muito bem, ela fica bonita por fora, mas por dentro continua sendo uma pessoa, assim, covarde, digamos assim.
É, ela fica arrogante, parece, né? Ela era uma pessoa simples e tudo. Eu achei o nome dela, que é Sarah Snook. E ela fez também o Predestinado, com o Ethan Hawke, que tem na Netflix, que eu achei um filme fantástico, e eu não costumo gostar de sci-fi, mas essa viagem que ele faz no tempo é maravilhosa.
É, mas, assim, apesar dessas coisas que a gente falou, dessas expectativas em torno da sororidade, de alguma inconstância na forma como o tom do filme é tratado, eu ainda acho ele muito gostoso de assistir, assim, é o tipo de filme realmente que a gente passa tempo, né? A gente assiste, se diverte, tem atuações incríveis. E é isso, assim, né? Não tem como negar que é uma boa experiência.
Ele é uma boa experiência, ele é um filme super gostoso de assistir. Ao final do filme a gente fica com aquela sensação de satisfação. E ele mostra umas situações tão tensas, né? Tipo... Do conselheiro, que é uma espécie de prefeito, com a esposa dele, um cara claramente abusador. E tem também aquele outro que é tipo o farmacêutico da cidade, que também é um cara claramente abusador da esposa Sim. dele ali e tal. E são várias histórias de mulheres que são oprimidas ali, que é bem questão de interior mesmo, assim, né? Que é que quanto mais se afastado da capital está, parece que mais os homens se sentem seguros para abusar e serem violentos, agressivos com as suas mulheres, sabe? Assim, é uma coisa assim... E ao final do filme parece que meio que todo mundo... É quase como se fosse um jogo de dados, que os dados todos caem de uma vez e parece que todas elas meio que alcançam as suas vinganças de um jeito ou de outro, culminando na vingança final da personagem, né? Que eu acho que o filme chega na reflexão de que a maldição dela, na verdade, era a cidade. É tipo, é aquela reflexão antiga, né? O inferno são os outros, né?
E acaba que tem outras vinganças, né? De outras mulheres também. Isso é legal. Culmina pra isso, né? Uma situação limite ali que ela chega e retoma histórias mal contadas, né? Perspectivas diferentes ali, que faz as mulheres até rever os próprios casamentos. Tem uma cena maravilhosa de vingança de uma dessas aí que você citou. E o título é realmente uma daquelas traduções meio complicadas, assim, né? Porque se fosse literal, ia para esse lado da costura mesmo, né? Não sei se... Acho que a costureira ia ficar tosco também, que não é só isso o filme.
A modista.
Eu pensei. Eu pensei.
Ah, a modista
é legal.
Modista? Não sei. É um título meio...
Retro.
Traduções. Eu gosto dos títulos antigos que colocavam, assim, tipo... O beduíno, sabe? A modista. Ia ser uma coisa assim, né? Mas...
É que
eu
modista...
pensei em...
Desculpa.
Vingança com estilo.
É, mas vai nessa mesma linha de tentar relacionar
Sim.
com alguma coisa da moda, né? Na verdade, eu falei a modista, mas modista é um termo que ninguém mais usa, mas dressmaker em inglês eu acho que também já caiu em desuso. Então é nesse sentido, né, da pessoa que fazia os trajes realmente, porque hoje em dia uma costureira que faz a roupa do zero é um luxo, né? Assim, as pessoas mandam pra costureira pra fazer barra de calça, pra fazer ajustes, né?
É alta costura ali mesmo.
É.
É, eu tô vendo aqui que a Jocelyn tá com uma produção em andamento. As notas de produção acho que foram... A última vez que elas foram atualizadas foi em fevereiro desse ano. Mas eu achei a premissa do filme interessante, porque me parece que vai se passar na África do Sul e uma família branca adota uma menina negra e ela considera a adotante dela como mãe dela, e essa mãe dela passa a colocar ela no quarto de empregada. E aí ela começa a procurar uma identidade no meio disso aí, porque ela é criada por uma família branca, mas ao mesmo tempo ela não pertence a essa família branca, né? Então, eu achei essa premissa interessante. Eu fiquei pensando quando, né, que vai sair do papel, porque não tem aqui previsão de estreia, mas achei bem legal, assim, essa perspectiva. Talvez seja por essa... pela premissa, seja algo de diferente que ela tá planejando fazer, assim. Não sei se vai seguir a mesma linha dos outros filmes dela.
É, chama Agathe, né? Tá aqui no IMDb. Tem até um cartaz já interessante.
É, baseada numa novela, né?
Gente, pra fechar aqui minhas considerações finais, só vou falar pra vocês o elenco do Terras Perdidas, de 97, que a gente não comentou. Que eu assisti também, que no, assim, ele não é tão bom quanto os que a gente falou, mas só o elenco, fraga só. Jessica Lange, Michelle Pfeiffer, Colin Firth, Jason Roberts, Jennifer Jason Leigh, e ainda tem de bônus a Michelle Williams e a Elizabeth Moss novinhas. Então, assim, só pra ver essa galera atuando já valeu a pena, sabe? Ele é um chororô danado, mas vale a pena ver a galera atuando, que eles estão muito bem. Puta casting, um dos melhores castings, assim. Um último detalhe que eu não falei sobre o Coxa de Retalhos, que é o meu amorzinho, é que eu gosto muito, assim, do desapego que é trabalhado nesse filme. Assim, tem uma personagem que coloca os objetos quebrados com massa corrida na parede, isso fica muito doido a parede dela, e de repente ela faz um negócio com isso, que é um processo de perda que a Winona Ryder tem também, quando as folhas dela voam, tudo. É muito maravilhoso, gente, sabe? Aquela ventania que acontece no final, é tudo muito lindo. Eu gosto cada vez mais desse filme. E a fita de músicas de estrada, todas tem Road no título, que ela grava pro futuro marido. São muitos detalhes maravilhosos. Sobre a Jocelyn é isso. Uma filmografia bem curiosa pra gente observar, bem diferente, bem peculiar. E sobre meu jabá, né, importante... Vocês me encontram no meu blog, né, stefaniaamaral.wordpress, e alguma coisa no Cinema em Cena, de vez em quando ali uma coluna, no Instagram Discos da Estê também. Obrigada, pessoal. Beijo pra vocês.
Eu quero agradecer por ter participado aqui hoje, foi muito legal, e foi bacana ter a oportunidade de conhecer o trabalho da Jocelyn. Ela não estava no meu radar. Provavelmente eu não teria visto os filmes dela se não fosse pela gravação, porque eu realmente não tinha muito conhecimento sobre ela. E foi muito interessante, depois de ver os filmes, ler um pouco sobre a vida pessoal dela e entender um pouco a trajetória que ela fez até chegar onde ela está. E... Ela tem algumas entrevistas, né, que ela deu, que são bem legais de ler depois, assim, porque eu imagino que a experiência de ter dois filhos autistas, com certeza, assim, devem ter tido um impacto muito grande na vida dela em todos os sentidos. E uma das entrevistas que eu li, ela até fala que ela pensa até no futuro em fazer alguma coisa sobre autismo, e eu acho que a percepção dela ia ser muito interessante de ter ela como diretora fazendo um filme ligado a isso. Eu fiquei bem empolgada com essa perspectiva. E eu gostei bastante dos filmes, apesar, né, de tudo que a gente ponderou, foi bem legal. E só reforçar que tudo que eu produzo e as reflexões que eu faço sobre cinema estão todas lá no meu site, no www.oqueassistir.com.br. Eu tenho um canal no YouTube, que é podcast O Que Assistir, só procurar lá que aparece. E eu coloco os áudios do podcast lá e eu faço um vídeo ou outro de vez em quando, porque eu sou mais podcaster que youtuber. Mas eu quero muito agradecer a experiência de estar aqui, porque eu admiro muito o Feito por Elas. É um podcast que eu escuto desde sempre, foi um dos podcasts que eu escutei quando eu pensei em entrar nessa vida louca podcastal. Então, muito bacana estar aqui, valeu, gente.
Ai, nossa, que lindo. A gente que lindo demais, a gente que te agradece, né? Nossa madrinha querida aí. Também já fiz umas troca-troca, já participei do Que Assistir com você também. E obrigada demais.
Nós que temos que agradecer. Muito obrigada por ter topado participar. Muito obrigada por nos apoiar também, por ser nossa madrinha, né? E frisar para os nossos ouvintes também para ouvirem o podcast O Que Assistir, porque realmente é um podcast muito levinho, muito divertido e sempre tem indicações muito boas de filmes, né? E aí, não só dirigidos por mulheres, né? E sobre a filmografia da Jocelyn, que a gente conversou a respeito, no final das contas eu já tinha assistido quase todos esses filmes, né? Só que não tinha essa consciência, né, de que era ela que dirigia e tudo. A Vingança Está na Moda foi um filme que eu gostei bastante, eu escrevi sobre ele na época que saiu, depois eu escrevi sobre ele quando eu fiz um comentário sobre os indicados ao prêmio do Sindicato dos Figurinistas. Então eu vou deixar linkado para quem quiser dar uma lida a respeito dele. E é isso que a gente veio falando, né? Eles têm alguns pontos que a gente problematiza, mas são filmes muito gostosos de assistir. Assim, com certeza eu tô ansiosa para ver qualquer outro projeto que ela venha fazer. Inclusive, essa questão do autismo, eu li uma entrevista em que ela falou que pensava também em fazer um livro a respeito, porque quando nasceu a primeira filha, a segunda filha dela, no caso, que foi a primeira a ser diagnosticada com o autismo, ela disse que tinha pouquíssimas informações e ela se sentiu muito perdida, e ela acha que talvez compartilhando a experiência dela no formato de um livro, ela possa ajudar pais no futuro que estejam passando pela mesma situação, né? Então achei bem bacana, assim. E para quem quiser, bom, eu falei, né? Vou deixar linkado no post, mas então, para ler meus textos é só acessar o estantedasala.com. Vocês podem dar pra gente o feedback de vocês sobre esse programa no SoundCloud ou no e-mail cinemafeitoporelas@gmail.com. Comenta pra gente o que vocês acharam dos filmes da Jocelyn, quais que vocês assistiram, quais que mais gostaram, se também enxergaram os mesmos problemas que a gente. E vocês também podem nos encontrar no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Letterboxd, o Instagram com a curadoria especial da Estefânia, sempre com imagens ótimas.
Por favor, sigam, curtam, que nós estamos querendo tantos seguidores quanto no Facebook, rumo ao infinito e além. Obrigado.
É isso. E se vocês quiserem também se tornar madrinhas ou padrinhos do Feito por Elas, vocês podem acessar o padrim.com.br ou patreon.com, ambos barra Feito por Elas. E agora as madrinhas e os padrinhos recebem quinzenalmente uma newsletter que tem dicas de lançamentos no cinema, recomendações de filmes na Netflix e em outras plataformas, livros, seriados, links que a gente acha interessante de reportagens sobre representatividade, cinema e TV e outros assuntos relacionados que a gente prepara com carinho para vocês. Então é isso, pessoal, e até o próximo programa.
Valeu.
tears fall in stereo. As cold is said as he climbed out of bed, this wind